Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Bom dia! Começa agora o Fórum 11.6, nesta segunda-feira, 19 de outubro de 2020.
Dia feliz! Lunes em Cochabamba, lunes em La Paz, lunes em Bolívia, querida, mi Bolívia, querida. Bolivianos de mi pátria grande, besitos, besitos. É nóis!
Renato...
O quê? Eu
feliz.
Eu vou dizer, eu fui dormir 2 da manhã, eu esperei o resultado final, não me continha. A gente ficou aqui trabalhando com o Lucas Rocha, com o Vitor Farinelli, empenhados em dar a matéria em primeiríssima mão, saiu na Fórum, a vitória
demoraram,
do Márcio.
Demoraram, né, para divulgar.
Estavam tentando dar o golpe do golpe dentro do golpe. Tomaram. Demoraram. Na tarraqueta, depois de um ano. É. Aquilo não é... impressionante, os jornalistas brasileiros, eles não conhecem a América Latina, eles ficam brincando de viajar para Miami e acham que a América Latina é Miami, eles vão imaginar que é uma grande Disneylândia, cheio de patetas, Mickeys e Pato Donalds, eles não sabem como que esses países são construídos, o que, que tem de peculiaridade em cada um deles, não são todos iguais, e a Bolívia, das muitos países que têm particularidades da América Latina, eu conheço bem a América Latina, eu posso dizer que conheço muito bem a Bolívia, porque não é um país, é difícil você ir 5, 6 vezes para um país, né? Eu já fui 5, 6 vezes para a Bolívia. Quero ir de novo agora, estou querendo na posse, né, do Arce, então, minha vontade é ir nessa posse, Dri. A gente podia armar de fazer uma cobertura de lá de dentro da posse, o retomada vai ser uma coisa linda. Quando o Evo ganhou a eleição, eu estive lá, eu fui na primeira eleição do Evo, que ele perdeu para o Gonzalo Sanches e Lozada no colégio eleitoral, porque a eleição na Bolívia era em 2 turnos. O primeiro turno era eleição voto popular e o segundo era no parlamento. Então não tinha a menor chance de ele ganhar, só se ele ganhasse mais da metade dos deputados, que foi o que ele fez para derrotar e fazer uma nova Constituição e mudar, alterar as regras de funcionamento daquele Estado, que era absolutamente um Estado amarrado pelas oligarquias. Quando o Evo ganha, ele ganha também por mais de 50% do voto popular. E aí ele consegue ganhar no segundo turno no parlamento. Mas ele perdeu uma eleição antes disso, tendo 25% dos votos, o primeiro colocado, que era o Boni, teve 28%, alguma coisa assim. O vice do Boni naquela época era exatamente esse Carlos Mesa. Quem vai falar muito disso é a Ana Prestes também, conhece de Bolívia, daqui a pouco está aqui, a gente vai conversar, mas eu modestamente conheço um pouco, então
eu
também posso dar os meus pitacos.
Agora, então, quando que vai ser a posse, Rovai?
Não sei.
Se programar?
Mas deve ser no começo do ano, ou no final agora do ano. Eu sei que na posse que eu fui, teve a posse indígena, que é num território aimará, que eles fizeram toda uma cerimônia, você vai no meio do deserto, eu esqueci o nome do lugar, esqueci, mas eles fizeram uma posse, tem a posse oficial e a posse indígena. A posse indígena é de arrepiar inteiro, o Evo recebendo a Pachamama, no meio daquele ritual de Pachamama, que é a mãe terra, recebendo o colar, recebendo aquele multidão de indígenas, né? Todas as representações indígenas de tribos, de línguas, etc., indo uma a uma com um presente para o Evo coroar aquele mandato. Puta, aquilo foi uma das cenas históricas que eu vivi como repórter, que é inesquecíveis, tão inesquecível que eu esqueci o nome do lugar, né?
Mas muito bom.
Mas vamos falar quem é o Mesa, vamos falar quem é este Camacho, quem foi a Jimenez, né?
Janine.
Olha como você esquece, como é bom, o nome de golpista você esquece.
É verdade, né?
Porque essa Janine era uma vice-presidente da Câmara, lá do 5º escalão, foi alçada a presidente da República, um ano governando o país, e durante um ano, mudando tudo, botando a polícia para matar índio, botando para... para ferrar com tudo, ela conseguiu aumentar a votação do Mas. Naquela eleição, o Evo tinha ganhado, a despeito dos jornalistas, coxinhas, golpistas brasileiros ficarem lambendo os Pacová, daqueles caras da OEA. Aqui, inclusive, revista que se julga séria, aquele Fórum Teresina ficou humilhando gente, a gente que dizia que tinha sido golpe, fazia um piadinha, ah, e agora tem golpe na Bolívia também, não basta no Brasil, esse pessoal da polarização, vê polarização em tudo. A gente aqui fazendo uma cobertura séria, sabia que não tinha aquilo. Eu tempo todo converso com amigos da Bolívia, inclusive pessoas que eram distantes do Evo, foram tomando, ganhando distância nos últimos anos. E eles falavam, não, ganhou a eleição. Agora, não devia ter sido candidato, estava muito tenso, tinha que ter escolhido outro. Tudo isso é considerável. Mas ganhou a eleição. E aí está mais do que ganha agora, porque agora foram 52% dos votos, é mais da metade do país, uma eleição decidida em primeiríssimo turno, para ninguém ter dúvida, porque, Dri, sabe que quem conhece um pouco a Bolívia sabe que Santa Cruz de la Sierra é um pedaço como se fosse um outro país, tanto que eles querem separar, né, um pedaço mais branco, classe média, o resto é indígena. Sabe quanto deve ter sido tirando Santa Cruz de la Sierra a eleição? Deve ter, estou calculando, 65%, 70% dos votos. E Cochabamba, por exemplo, deve ter sido um massacre de votos para, né, em El Alto, que é um bairro, cidade, que fica dentro de La Paz, que é no alto das montanhas, onde assim é quase respirável, deve ter sido um massacre. Vamos fazer campanha para o pessoal ficar membro, que nem o Thiago, para a gente poder cobrir... Trajano, eu estou lendo aqui.
Para a gente ir para Bolívia.
Para a gente poder fazer a cobertura da Bolívia. Ô, delícia que vai ser. Vamos fazer o projeto Bolívia, fazer
pode criança também? Vamos, Luca, também. Olha só, gente, a gente vai falar mais da Bolívia daqui a pouco, já, com a socióloga especialista em análises internacionais, da política internacional, com a Ana Prestes, vai estar aqui conosco já para comentar as eleições da Bolívia, o que esperar, etc. E também a gente traz mais tarde, já também, Heloísa Vilela, direto dos Estados Unidos, onde temos a disputa, estamos acompanhando a disputa Trump e Biden, que tudo indica, Rovai, espera que seja como
olha
na
só,
Bolívia.
Quem, né? Olha só, jornalismo também é intuição. Me desculpe, não é só informação. Você tem que ler as estrelas, entender o processo político a partir das suas contradições. Se você faz só com informação, você é só um reprodutor de notícias. Tem que fazer análise. E análise com base, obviamente, em informações e, às vezes, em intuição. Eu dizia aqui que na Bolívia eles iam ganhar a eleição, e que tinham ganho lá atrás. Estou dizendo, posso morder a língua, né, há algum tempo já, que vai ser uma surpresa a eleição nos Estados Unidos e que o Biden vai ter uma vitória. Não vai ser estrondosíssima, mas vai ser uma vitória consagradora. O Biden ganha nos Estados Unidos. Está tendo o vira-virou. Estamos entrando numa outra fase. A extrema-direita está perdendo fôlego. Não é um fenômeno nacional. Não era o antipetismo só. Não acreditem nesses discursos só. O PT. Quando o cara fala muito PT, fixação, ele já começa a perder credibilidade para mim. Essa fixação me irrita profundamente. Porque tem uma conjuntura internacional que levou para isso. Levou na Bolívia, levou no Equador. Sabe o que aconteceu no Equador? Aprovaram a candidatura à vice do Correia. Não conseguiram retirar ele da disputa. Então, ele vai para a disputa como vice de um candidato correísta lá. Como a Cristina Kirchner fez. Pode vir uma eleição ali, meio que no modelo argentino, com ele de vice. Seria uma coisa fantástica. Equador, outro país notadamente indígena. Entendeu, Dri? Então, nós estamos saindo do Trump. Os Estados Unidos, ele perde esse esse tesão maiúsculo pela América Latina, porque eles têm outras coisas, os democratas têm coisas mais importantes para se preocupar, e não estão tão incomodados assim com governos aqui relativamente progressistas, desde que não os incomode muito.
Mas vamos lá, já a gente volta aqui para esse tema internacional. Antes a gente tem algumas notícias aqui do Brasil, do Bolsonaro, Rovai, mas antes vamos dar um giro no nosso chat, que tá a galera aqui para acompanhar ao vivo o nosso programa. Galera animada, Roberto Naco diz parabéns aos bolivianos, resta torcer pela manutenção do resultado e pela democracia. Gaúcha Lusitana, em primeira volta, carajo. É isso, no primeiro turno.
Oi, Ana, carajo.
Isa Castro, viva o povo boliviano. Gnome Dé, né? Bom dia, com muita alegria. Onice Souza, o povo boliviano me representa. Maria Luísa de Oliveira, bom dia, boa semana, com boas notícias. E Edivaldo Carvalho, tudo voltando ao normal. Agora é Donald ir para o limbo da história.
Pato Donald.
Bom dia de Rio de Janeiro para Maria Lúcia Vilela. Viva o povo boliviano e Evo Morales pela vitória. Júlio Nunes, bom dia, comunidade. Débora Rodrigues, viva Evo, viva Mas. Saudações democráticas de Curitiba. Bom dia, Resistência, Fórum, Roberto Silva, bom dia, Priscila Batista, Vera Nilce, Charlie. Eles vão dar outro golpe, os Estados Unidos não vão entregar de mão beijada o Bora Bahia, diz. Pois é, temos que estar atento. Obrigada pelo elogio, Ana Silva, Trajano, bem-vindo com cartão novo ao Clube de Membros. Eu vou colocar aqui a nossa mosquinha, como diz o Rovai.
Bora ficar membro, galera. Bora da dedada, galera.
É isso aí. Vai, a gente tem aqui notícia, uma semana depois do Dia dos Professores, uma notícia bem preocupante, Bolsonaro quer acabar com o reajuste real do professor da educação básica, que era uma regra da lei do piso, a lei do piso que tinha, previa um reajuste dos professores, que era pelo aumento real, e agora ele quer vincular o reajuste do piso salarial dos professores à inflação. Então, se fosse levado isso nessa nova regra, o reajuste dos professores em 2019 teria sido 4,6%, e o último aumento, pela lei do piso, foi de 12,84%, quando o piso chegou a R$ 2.886,24, ou seja, uma perda para os professores, uma semana aí depois do Dia dos Professores, que a gente teve aqui o Daniel Cara, que inclusive falou isso, né, o piso do professor da educação básica tão baixo comparado a outras carreiras e principalmente do funcionalismo. A lei de 2008, que garantia esse reajuste, eles querem vincular esse atualização só pelo INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Vai.
Bom, é o que esperar do Bolsonaro, Dri? Professor que votou no Bolsonaro tem mais que se... Entendeu? Mas são poucos, não é a maioria. A grande maioria dos professores votou no professor e vai pagar essa conta, né? Então, a gente precisa aí, ó. A gente pediu para o vizinho não fazer isso, mas
tem uma reforma aqui em cima.
Não vai ter jeito. Uma reforma de um ano e meio, né, mais ou menos. O que a gente tem para 2021 é só maldade. Eles, Dri, não tem como escapar disso. Eles vão ter que fazer um caminhão de maldade no terceiro ano de mandato, que é quando você já está começando a entregar bondades. Ele teve que antecipar as bondades por conta do auxílio da pandemia, onde a oposição criou o auxílio emergencial, que salvou o Brasil de uma tragédia, alimentar, uma tragédia, uma convulsão social, né? E deu ao Bolsonaro uma popularidade mais expressiva no momento em que ele entraria nas ruínas da popularidade. Só que aí ele tem que pagar essa conta em 21 e 22. E ele vai ter que, então, começar a aplicar o plano ultra neoliberal em todas as áreas e tentar tirar de todos os lugares recursos para fazer superávit fiscal, para não entrar num estado falimentar, o país não entrar para cima de 100%, com a dívida aumentando, aumentando em dólar, aumentando em euro, né? O dólar despencando para casa dos 7 reais, euro para cima disso, né? Inflação começando a cutucar, sendo uma inflação muito, muito alta para aqueles que recebem salários menores, porque é uma inflação de cesta básica, de alimentos. Né? A gente teve que ir no mercado aqui em Santos, tomou um susto ontem, comprar mussarela para fazer uma lasanha. Não me dei conta, pedi a mussarela e não olhei o preço. Cheguei aqui, eu vi que o quilo da mussarela estava R$ 59 no mercado. R$ 59 o quilo da mussarela, no mercado, não foi na padaria. Cara, pode ser que esse mercado esteja muito caro, mas você nunca espera que vai pagar isso. Achei a conta no final, uma pequena compra que a gente fez para fazer um almoço, trazer algumas coisas para casa para passar a semana, relativamente alta, e fui ver os preços na hora que cheguei aqui. Isso, assim, é de cair de costas.
Não, está tudo muito caro, né?
Tudo gente? Muito caro, e agora tem que ir começar a procurar mercado popular para fazer compras. Não dá mais para ir nesses mercados classe média. Já estamos nos organizando.
Ó, Altamiro Costa Neto, mussarela em Goiânia, R$ 49,00.
Então, não foi um litro de óleo.
R$ 7,00, não dá nem para comprar mais óleo.
Um litro de azeite, 20 conto.
Tem que comprar
óleo de soja. Cara, eu quero ser assim, tão escandaloso, que você agora tem que olhar os preços e tomar muito cuidado, senão você toma cambau. Então, assim, imagine para o povo ganha lá seus R$ 1.500, R$ 2.000 por cabeça numa família de classe média baixa. O salário per capita é entre R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 2.500. Esse cara está acostumado a fazer compra no pequeno mercado, ali na esquina, tá, né? Não dá mais. Ele vai ter que se organizar e fazer compra em cooperativa. Vai ter que ir naqueles grandes mercadões com os amigos para fazer. Era o que fazia antigamente, na época da inflação. Na época da inflação, não dá sequer para comprar pão em padaria. Isso vai. Não tem como isso se sustentar, Adri, e de maneira como se nada estivesse acontecendo. E aí os caras arrochando o salário, diminuindo salário de professor, diminuindo salário, demitindo professor de escola privada, porque essas pessoas estão saindo da escola privada, estão indo para a pública, vai ter um aumento da despesa do município e do estado com gastos em educação e saúde, muita gente deixando plano médico e deixando escola privada para poder economizar e sobreviver. Amigos nossos, classe média, média alta, estão fazendo essa opção. Razoável, aliás. Né? Razoável. Aqui em Santos, a gente ainda tem uma escola com preço razoável que dá para pagar. Mas em São Paulo, as escolas são R$ 3.000. Escola média boa, R$ 2.500, R$ 3.000 por aluno. Quem tem 3 filhos gasta 7,5 pau, 10 paus.
Vai ter que mudar para a escola pública, né? Olha só, a Ju Santos disse que na zona sul do Rio... É R$ 65 o quilo da mussarela.
Eu não compro uma mussarela, me nego.
Tem que fazer só espaguete ao sugo, não dá mais fazer lasanha. Júlio Nunes diz, Bolívia, falta posse e a governança do Luiz Arce. Obrigada pelo superchat, Júlio Nunes. E tem mais um superchat da Márcia Simon. Impressionante a tentativa da nossa mídia de silenciar os resultados da eleição boliviana. Não vi nada na Globo News, CNN, Band News... Mestres em desinformação.
Pois é. Perfeito, ela está corretíssima. Márcia Simon. Por acaso, Márcia, você tem algum grau de parentesco com o nosso querido Menon, o Luiz Augusto Simon?
Ah, o nome dele é Simon?
É Simon, é o Menon.
É, pois
de Aguaí. Será que a Márcia é de Aguaí também?
Olha só, a galera aqui está contando como está a situação pelo Brasil. Gabriel Guimarães, eu moro no interior do Rio Grande do Sul e fecharam vários pequenos negócios aqui. Quando acabar o auxílio, quero ver só. Pois é, olha só, não é só aqui em Santos e na Zona Sul, Glaucia Alves Mussarela em Friburgo, R$50 não como há muito tempo. Pois é.
Porque as pizzarias vão quebrar.
É a pizza, gente.
Pizza é a base de mussarela. É. Então, por isso que outro dia a gente pediu uma pizza que cinquentão numa pizzaria Metz, assim, sem muito. Ai, porra, tá cara a pizza, hein? Não dá mais pra comer pizza, mano. Claro. Minha mãe que gosta de comer pizza, dona Clô, que pizza nada, macarronada só.
Macarrão, sem queijo ralado. Dona Jacinta, aqui os preços estão absurdos. Nenhum é barato. O litro de óleo de soja é R$8. Pois é, óleo tá caro, gente. Tá tudo caro.
Azeite é 20 conto, né?
Azeite, então, gente.
Óleo não é o litro, né? Aquele negocinho de 250, 300 mililitros. É.
Imagina, e tem alguém que colocou aqui que eu perdi. Imagina quem ganha um salário mínimo e meio, para sustentar a família, fazer compra do mês. É o gnome dé, né? Até gnomo sabe que Bozo quer ver povo pobre. Não tem aquela entrevista do Itaú, Rovai, do presidente do Itaú, que falava, sempre conta, que lembra, que é melhor as pessoas pobres para ter mais emprego.
Ele falava que o Brasil não fazia muitos anos que o Brasil não tinha uma oportunidade tão boa de crescimento, só nos governos Fernando Henrique, porque é preciso ter um alto nível de desemprego para você poder crescer, porque aí você tem uma mão de obra com custo barato. É, então, assim, o crescimento no lombo do trabalhador. Aqui, né? Então, assim, espero que as pessoas que o Galo, o nosso resgate checkmate, pessoas como o Galo, né, do Motoboys, gente que está na denúncia aí, os nossos youtubers de esquerda, a galera dos sites, que a gente comece a denunciar mais, falar mais do preço das coisas.
É, gente.
Né? Tem que ter matéria na Fórum de agora falar com o pessoal sobre inflação, sobre preço. E no mercado, olha o preço da mussarela. Nós precisamos fazer uma matéria, precisamos dialogar com o povo. Precisamos dialogar com o povo, não dá mais. Ó, a gente começou a falar disso,
está todo mundo
falando.
No Brasil inteiro,
só que não sai na mídia.
Brasil inteiro. Olha só, a Ariane Pini...
Mandalas de luz, R$69 a mussarela aqui.
Ó, a Ariane Pini compra que gastava 80, agora é 150. Tá muito caro. É, e antes de chamar a Ana Prestes para a gente voltar aqui para o assunto do dia, que é a eleição na Bolívia, tem ainda algumas notícias nacionais, Rovai. Uma delas é o Dória, que pré-candidato já
do. Não, deixa eu mandar para os quintos dos infernos aqui. Edilene e Gino. Uai, vocês não pediram para ficar em casa? Edilene e Gino, vai te catar, entendeu? Nós pedimos sim, porque nós temos responsabilidade para com
porque
as
a gente prefere
pessoas
a vida,
que, né? com aquelas 150 mil que morreram por conta do coronavírus, que poderiam ter sido 600 mil, muito provavelmente. E podia ser alguém da tua família, podia ser tua tia, teu pai, tua mãe, idosa, entendeu, Edilene? Então, assim, sim, nós pedimos e continuaremos pedindo para as pessoas se resguardarem, evitarem o contato social enquanto não tiver vacina. Isso não tem nada a ver com o aumento dos preços nas gôndolas. Isso tem a ver com uma política de desabastecimento que foi provocada porque eles venderam todos os estoques alimentares, fecharam os centros reguladores de alimentos, entregaram tudo para essa especulação total que está acontecendo no Brasil. Não deixou de fabricar mussarela. Sabe, aqui não tem, como não tem para regular preço, não tem arroz para regular preço, não tem feijão para regular preço, não tem leite para regular preço, não tem nada e virou essa zona. É uma falta de controle absurdo de um governo que não tem projeto de país que não seja a destruição e a demolição de todos os direitos.
É isso aí. Olha só, o Cláudio Cunha, meu vale-refeição dura 10 dias. Há pouco mais de um ano durava 20, 22 dias. Hoje está com valor acima. É muito complicado. Mas o que eu estava falando do Dória, Rovai, ele de olho aí em 2022... quer aumentar em 74% os gastos com propaganda em 2021. Proposta orçamentária do governador de São Paulo, que tem aí, que quer ser o candidato do anti-Bolsonaro, ele prevê gastos de 153,2 milhões para comunicação, sendo que neste ano foram orçados 88 milhões. Isso dá, então, um aumento de 74%. Ele que quer fazer cortes, né, enviou o projeto de lei à Alesp, aumentando impostos, extinção de autarquia, sob pretexto de enxugamento de gastos públicos, quer aumentar aí 74%, Rovai, em gastos de publicidade.
Esse daí que é o... A Adri me perguntava hoje, mas esse Messa, eu falei assim, imagina o João Dória, daí para pior. Não é um cara progressista, porque a Globo News...
Estão falando
que ele era progressista, porque progressista, este cara... Vou chamar... Quando eu falar do Dória, a gente chama para a gente poder xingar um pouco o Messa junto com a Ana Prestes. Mas para explicar para as pessoas quem é o Messa. O Messa era o vice do Gonzalo Sanches de Lozada, que matou 60 pessoas em manifestações que foram realizadas na Bolívia e por isso foi afastado do cargo. Aí assumiu esse picareta, governou por um ano e pouco e também teve que sair. Mas aí a Ana vai falar um pouco disso também. Esse Dória é um pouco ele, que é um golpista também. Então, um golpista... Quanto o Carlos Messa. E que ele está armando agora, ele está se diferenciando do Bolsonaro, como o Messa que se tentou se diferenciar do Camacho, que é um ultra-extremista, a gente tem vídeo do Camacho aqui chorando. A gente vai mostrar. E aí o Bolsonaro lá seria esse Camacho. E o Dória tenta, então, fazer de conta que ele é um cara de centro. Não é nada de centro. Ana Prestes, para cima da jangada, para a gente poder falar um pouco mal dessa escumalha da América Latina.
Olá, Ana. Bem-vinda.
Oi, gente. Bom dia. Boa tarde, já.
Hoje é dia de comemorar, né?
Hoje é um dia muito feliz, né? Um ano depois daquele desastre, aquele massacre, né? Dos massacres, né? De Sacaba, Sancata, de tudo aquela tristeza. Eu estava aqui rindo do Rovai falando do Messa, e eu estava pensando outro dia também, tentando explicar para uma pessoa quem era o Messa, eu estava comparando justamente com o pessoal do PSDB, assim, tentando encontrar uma referência. É o Dória. Porque ele é bem dessa geração, assim, dos anos 90, né, do pessoal que era muito empolgado com a agenda neoliberal e veio, e que, na verdade, foi uma agenda que trouxe muita pobreza, né, para a América Latina, de uma forma geral. Foi fruto dessa agenda dos anos 90 que nós tivemos todos os levantes latino-americanos ao longo dessas primeiras duas décadas desse século. Então, ele representa justamente isso, ele representa o massacre ao povo boliviano que lutou pelo gás, né, naquelas revoltas pelo gás, as grandes...
Pela água.
Isso, as batalhas... Até outro dia a gente falava aqui, né, do filme da Batalha da Água.
Batalha da Água.
Então, exatamente. Então, todas essas manifestações, esses protestos que deram origem ao que hoje é uma organização bastante consolidada, que é o MAS, e que demonstrou isso ontem, né, durante a eleição.
A gente tem aqui um resultado da boca de urna. Olha só, então, para vocês verem aí, Luiz Arce, 52,4%, Carlos Messa, que é aí o Dória, 31,5%, Fernando Camacho...
Que seria o Bolsonaro, tentando traduzir para o Brasil, para as pessoas entenderem.
Camacho, então, 14,1%. Chi Yun-chang, 1,6%.
É um cara ligado à religião lá,
igreja,
né?
É uma igreja
com força na Bolívia.
E esse Feliciano Mamani, 0,4%.
Mamani é ligado aos povos indígenas, né?
Ele é dos povos, mais ligado aos povos indígenas, sim. Povos originários, né?
Originários. Candidatura como se fosse um PSTU, se eu não me engano, mais ou menos dá para dizer isso.
Isso, dentro de um campo mais à esquerda, exatamente. Isso. Porque eles têm muitas diferenças entre eles também. Eu acho que essa é uma grande demonstração também dessa eleição, foi a capacidade deles de superarem, inclusive, as suas diferenças, né, num processo de unidade.
Agora, esse é o resultado da boca de urna e demora agora uns dias para sair o resultado oficial. Vocês acham que vai ser tranquilo a transição? A Anês já disse, já deu uma declaração reconhecendo, né, a vitória do candidato do MAS, do Luiz Arce. Mas vocês acham que vai ser tranquilo? Qual que é a expectativa da passagem de poder aí, da posse, como diz Rovai, que está aqui animadíssimo para ir para a Bolívia na posse. Ana, qual que é a sua expectativa?
Então, alguém tinha me falado agora há pouco que a OEA já tinha dado algum... Eu não vi ainda posicionamento da OEA, porque os americanos aí falam pela boca da OEA, né, nesses processos, têm falado muito pela boca da OEA nesses processos. Então, acho que a gente podia verificar isso. Mas tudo indica que a vitória... Ontem, quando a gente... Antes de sair esses números, a gente falava com as lideranças do MAS, que estão lá, né, que estavam lá, ansiosíssimas também... O que vários deles falaram, né, tanto o que saiu na imprensa mesmo, Garcia Linera e o Evo na Argentina, o Garcia Linera, se eu não me engano, está no México, eles falavam, olha, está 11, 12%, de dianteira, mas a vitória precisa ser expressiva para que a gente vença esse impasse aí do reconhecimento ou não. Eu acho significativo o fato da Agnes já ter dado aquela declaração ontem, assim que começaram a sair esses anúncios de boca de urna. Ele não é bem uma boca de urna, né? É um processo que eles fizeram. Eu até quero estudar melhor isso para colocar, inclusive, na minha coluna. É uma espécie de privatização da apuração, né? Vocês observam que tem uma apuração do tribunal, né? Como se fosse assim, de um aparato estatal, né? Público, e tem foi feito um convênio com esses institutos, né? Que eles vão fazendo esse processo da contagem rápida, que já não é mais a boca de urna, não é aquela pesquisa de boca de urna que a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, que os institutos ficam mesmo ali na frente do colégio eleitoral, entrevistando quem está saindo, né? É um outro processo mesmo de acesso às atas, né? De acesso às atas eleitorais, é uma espécie de privatização da apuração, foi o que eu cheguei à minha conclusão. Pode ser que tenha outras pessoas que tenham outras opiniões sobre isso. Então, por isso também o reconhecimento, né? Porque não é. Eu acho, eu olhei a última vez, não estava nem 20% ainda de apurado, né? De votos apurados. É um processo que vai ser longo. Aliás, essa questão é uma questão à parte nessa eleição na Bolívia, né? O processo da apuração, os sistemas, eles acabaram com o sistema que tinha até o ano passado, que era o TREP, e colocaram outro, que é o de PREP, ou seja, de difusão rápida. Essa sistemática do voto é um debate que a gente também tem no Brasil, embora eu acho que no Brasil a gente está bem mais avançado, né? Com a questão da urna eletrônica e tudo mais. Mas é um debate sempre, né? Porque, principalmente quando há muita controvérsia, ou quando há muita polarização, né? Mas o que foi demonstrado é que o MAS, eles, com mais de a vitória, provavelmente oficialmente será de mais de 50%, uma vitória enorme. Não é uma coisa de estar polarizado, como foi, por exemplo, o processo aqui no Brasil, né?
É preciso, para as pessoas entenderem, Ana, eu tava explicando para a Adri aqui, para as pessoas que estavam nos acompanhando, né? Na verdade, eu tinha falado antes para você,
Porque
depois
eu perguntei, eu
repeti.
falei, mas esse
Como
mês
é
é
que
tão
se. Não, mas não só o mês, como é que é o processo
é
eleitoral? Porque
também.
quando a primeira eleição do Evo, quando ele compra esse MAS era um partido de direita. Ele era um partido que, apesar de se chamar movimento socialismo, era ligado a uma burocracia meio de direita sindical. Ele faz um acordo lá e compra mais, conquista mais, enfim. E sai candidato para disputar a eleição contra o Goni. Eu fui para a Bolívia cobrir isso. Estava lá cobrindo essa eleição. Então, eu vi todo o processo da construção da primeira eleição, quando ele perde no segundo turno. Ele vai para o segundo turno porque a eleição na Bolívia não era. Não, era com base numa outra Constituição. Era um primeiro turno popular e um segundo a partir dos deputados eleitos. E o Goni ganha a eleição, sendo que o Goni, no voto popular, tinha tido 3% a mais do que o Evo, 25%, ele 23%, coisa assim. E foi para o segundo turno e ganhou. Aí, na outra eleição que o Evo disputa, ele tem que disputar para ganhar a eleição, dá nem no segundo turno. Que ele, no segundo turno, todos em tese se juntariam contra ele. Só que ele tem exatamente mais de 50% dos votos, e aí conquista a maioria do parlamento e consegue se eleger e mudar a Constituição. E aí eles usam como base a Constituição da Argentina, que é essa coisa de você ter 10% a mais dos votos que o segundo colocado e ter mais de 40% dos votos totais, define a eleição em primeiro turno. Então, ele poderia ter ganho se ele tivesse tido 40,01% dos votos e o Carlos Mesa tivesse 29,9%. Só que ele teve 52% dos votos. Então, é uma vitória espetaculosa. Assim, é uma vitória de monta. Sendo que essa vitória, fora de Santa Cruz da Serra, passou de 60% dos votos. Exato. Passou de 65% em alguns lugares, em alguns lugares foi mais de 70% dos votos. Em El Alto, isso deve ter sido 80% dos votos. Em Cochabamba. Então, as pessoas às vezes não têm a dimensão do significado disso, inclusive, mesmo sendo a Bolívia um país menor, que não tem saída para o mar, né, mas que é a nossa maior fronteira. A fronteira da Bolívia com o Brasil é maior do que a dos Estados Unidos com o México. Nós não estamos falando de um país que não tem tanta importância para as questões do Brasil. Nós recebemos muitos bolivianos, a crise na Bolívia afeta o Brasil diretamente. Então, assim, ter conquistado isso, e aqui no Brasil, os bolivianos do Brasil, meteram 80% dos votos para o MAS.
Foi, tentaram impedir esse voto, né?
Então, assim,
tentaram impedir.
Ana, vou chamar a Heloísa Vilela para subir junto aqui nessa jangadinha com a gente, até para ela falar um pouco disso, se porventura saiu alguma notinha em algum cantinho de página dos estates, assim, uma vírgula sobre a seleção boliviana e sobre o que representou a mídia americana quando deu um golpe na Bolívia e colocou toda, aqui no Brasil também, muito coleguinha, a OEA ia fazer um relatório, esses golpistas, esse pessoal da polarização, teve aquele fórum de Teresina, da Piauí, esculachando com a gente, falando que onde já se viu, um relatório do OEA como se fosse um golpe.
E acho agora... que foi um golpe, o relatório da OEA foi provado por A mais B que foi um golpe. O Mark Weinsbrot, aqui do Centro de Pesquisa Política e Econômica de Washington, no primeiro momento, contou o passo a passo do golpe. Os horários, o que, que eles tomaram como sendo fraude que não era, a interrupção no anúncio dos resultados que estava prevista, e aí a OEA veio dizer que era golpe. Mas essa OEA que está aí é uma OEA muito diferente da OEA que a gente tinha no governo Lula e Dilma, né? A gente teve uma mudança completa de configuração da OEA. Esse presidente da OEA que está lá é um cara abençoado pelo governo americano. E foi lá apresentar o relatório para ser reconfirmado no cargo, para mais um mandato. Não é brincadeira, o jogo é pesado. E esses golpistas ficaram um ano no poder e não conseguiram nada, né? Nada, porque essa é como você falou, essa vitória não é só uma vitória, é uma vitória cachapante, de fato.
O meu filho disse que teremos algo assim em 3 de novembro.
Mas não se compara um processo com o outro, né, Rovai?
Ah, claro, não, incomparáveis, mas tem algo mudando
no mundo. Acho que o Trump pode ter uma derrota forte, mas isso não significa uma vitória do povo americano.
Ah, né? Sim, sem dúvida.
Significa, não é porque o povo, 80% da população foi lá e votou para o mais. Não é a mesma coisa aqui. Realmente não é assim. Nem que, até porque 40% pelo menos da população sequer vota, porque não se sente representada nem por A nem por B.
Agora, será uma vitória do povo brasileiro, viu, Heloísa? Eu sei que. Será uma vitória do povo brasileiro. Não ter o Trump como um parceiro do Bolsonaro é muito grande, assim, muito relevante, eu acho. a despeito de que a gente sabe exatamente...
Eu acho que é para o mundo, não vai. Acho que é para o mundo, né?
Não vai. Agora, uma coisa importante que eu acho que a gente aprender nesse processo narrativas, né? Porque eles não votaram, eles não ganharam só com o voto na urna, porque isso ainda vai ser mostrado com a apuração oficial e tudo. Mas foi uma vitória de narrativa muito importante, porque quem estava observando a eleição, por exemplo, ali na sexta, no sábado, vocês lembram que eles pegaram aquele parlamentar argentino, né, o Fed Faglioli, do Frente para Todos, retiveram ele no aeroporto. No mesmo dia, o Arturo Murillo fez uma revista das tropas no centro de La Paz. É, sabe, eles tentaram criar uma narrativa também de nós estamos no controle e não sei o quê,
mas a intimidação também, né?
Veio tão forte a vitória, assim, que eles ficaram assim, a ver navios com essa... E a mensagem do Márcio, eu fiquei contando, assim, toda hora que eles falavam, o Arce, o Choquehuanca, mesmo o Evo, tudo, falavam pacífica, marcha pacífica, vamos com paz, paz e silêncio, né? Como foi como mesmo uma grande marcha silenciosa e pacífica rumo às urnas. Então, criou, inclusive, um constrangimento geral para esse pessoal que chegou aí nos Estados Unidos, conversar na Casa Branca com o AEA, com o Luiz Almagro, com o Mon... pensaram, né, uma série de estratégias, imagino, mas acabou que realmente a vitória foi muito forte.
O Roberto Chua está perguntando aqui, a vitória do Biden é certa? Só no Data Rovai, por enquanto.
Não, Roberto... certo nada é, né? Certo
não, nada não é. Rovai. Só, no resto ainda não.
Mas é bem provável, é. Os democratas têm lá seus motivos de ter medo? Tem. Vai ter muita manobra para tentar invalidar uma porção de votos? Vai. Os republicanos não vão entregar isso assim como se nada, né? Não vão mesmo, vai ser difícil, vai ser puxado. Mas tudo indica que, né?
Agora, eu me pergunto, Heloísa, se... republicanos, quando você fala os republicanos, eu acho que tem uma parte dos republicanos que está assim também, na hora que o Trump perder, eles vão fazer a virada para reconstruir com base em outros elementos o partido, porque teve um desgaste muito grande também para um setor republicano que foi, ele foi estigmatizado, foi tirado de lado pelo Trump, acho que tem uma base republicana aí, que num primeiro momento não gostava do Trump e continua não gostando depois.
Esse pessoal... Então, eu acho assim, essa mesma coisa que a gente fala da campanha do medo, né, que a direita faz, a direita diz, vota em mim porque tem um inimigo aí na frente que vai matar todo mundo e se você não me eleger, você está ferrado. Essa campanha do medo, o Trump adotou dentro do Partido Republicano. Ele tomou o partido pelo medo. Então, ele usou o poder eleitoral dele, a liderança dele, porque é grande, e jogou tudo contra os primeiros que levantaram a cabeça contra ele dentro do partido e decepou essas cabeças. Esses caras não conseguiram se reeleger. Então ficou todo mundo caladinho com medo do Trump durante esses 4 anos. E agora... É aí que eu falo dos ratos, né? Porque agora que está começando a ficar claro que ele pode perder a eleição e provavelmente vai perder a eleição, agora tem um e outro corajoso levantando a bandeira anti-Trump dentro do partido. Não, bande rato, né? Bande rato.
Sim.
Mas você acha que são poucos? Porque eu tenho visto vários dissidentes, assim, e dissidentes...
Na medida que a eleição se aproxima, a dissidência está aumentando, porque eles estão ameaçados de perder a eleição, especialmente no Senado, né? No Senado tem vários que estão ameaçados de perder a eleição porque se colaram demais ao Trump, né?
E é por isso que eu estou ponderando, Heloísa, se vai ter essa reação republicana tão forte, né, como talvez fosse o caso esperar, porque eu acho que talvez tenha rapidamente as coisas se resolvam e ele tome uma tungada desse povo.
É que a gente tem uma eleição agora, né, que vai renovar parte do Senado. Então, você tem a chapa republicana. Claro que você pode votar separado, você pode votar a favor do Trump e contra o seu senador, e votar no senador e fazer a mistura que você quiser. Mas, em geral, a chapa é de alto a baixo. O cara vai votar no Trump, vai votar ou não vai e vai derrubar todo mundo, né? Então, agora eles não têm para onde correr. A eleição é agora. Então, quem conseguir se reeleger agora vai conseguir. Quem não conseguir, o Trump saindo vai ser toda uma outra configuração. Porém, ao que tudo indica, aí você já terá um Congresso todo de maioria democrata nas duas câmaras, no, na Câmara e no Senado. E resta saber, que é o que as matérias agora começam a discutir, será que os democratas dessa vez vão conseguir usar essa maioria nos dois primeiros anos de governo para fazer mudanças substanciais que não fizeram nos dois primeiros do governo Obama, que ficou lá de bonzinho, negociando com os republicanos, achando que os republicanos poderiam ser convencidos a votar nisso ou naquilo, porque, afinal de contas, nós somos todos bacanas. Mentira! Por trás disso tem o lobby da indústria da saúde, que o Obama foi lá e se rendeu a ele e não fez as mudanças que tinha que fazer, não enfiou goela abaixo dos republicanos como devia ter enfiado, como os republicanos sempre fazem com os democratas, e os democratas vêm com essa conversinha de que eles querem unir os dois lados da questão no Congresso, que é o discurso do Biden, que ele está dizendo sempre, não, eu vou ser o cara que vai unir, que não vai dividir. Se não dividir, se não botar para quebrar, não vai fazer nada, não, e vai ser nada. Outro derrotado que nem foi o Obama, que só se elegeu na simpatia, no caráter, mas na realização, no concreto, não foi mesmo. O cara que mais deportou, o cara que fez as guerras no Afeganistão, no Iêmen, drone para tudo quanto é lado, terça-feira sentava lá para assinar a lista de quem ele ia mandar matar. Ah, desculpa, não. É, prêmio Nobel
da Destruiu a Líbia. Beleza.
Destruiu a Líbia, fez todo o programa de cercar a Rússia ao máximo possível, né? Descumprir todos os acordos de não avançar em direção à Rússia, que tinham sido feitos com a OTAN, jogou tudo no lixo. Enfim, fez o golpe contra o como é que ele chama? Eita, Nossa Senhora, lá em Tegucigalpa, fui lá 3 vezes.
Zelaya, Honduras.
Zelaya em Honduras, né? O governo Obama é que começou essa sequência de golpes no Paraguai.
Uma década de golpes. Nós temos uma década de golpes. Começaram lá em 2009.
Enfim.
Estamos perdidos com o Biden.
Não vai ser fácil com o Biden, gente. Não tem que ter ilusão. Agora, a questão é que tem uma mudança simbólica. A extrema-direita perde a sua grande referência.
Tem mais do que isso, Rovai. Tem mais do que isso. Tem uma mudança de fato acontecendo no Congresso, na composição.
É muito bom.
Progressista, da ala progressista da Câmara de Vereadores, que está crescendo. Essa ala já cresceu. E é uma ala que faz barulho, que mobiliza, que tem uma conexão forte com o eleitorado que a colocou ali, tem compromissos sérios. Você tem uma representante do Black Lives Matter lá dentro agora, né, que foi homeless, a mulher viveu, foi sem teto, a mulher sabe o que é dureza nesse país, né? A Cori Bush. E outros, tem o cara daqui, o Bauman daqui de Nova York, tem várias pessoas que vão se juntar ao grupo que já tem ali, que foi reeleito, bem reeleito, né? O esquadrão lá da Alexandre Ocasio-Cortez, com a Ilan Marco, exatamente. Então, esse caldo aí vai engrossar e vai fazer barulho e vai fazer pressão, né? Então, acho que o que interessa é isso aí. Essa mudança, que é uma mudança real, concreta, e claro, você se desfazer do fascista in charge aqui é importante também, né?
Olha, o Henry Zames diz: a política externa imperialista vai prosseguir. O lobby econômico militar é forte demais, a despeito da onda progressista dentro dos democratas.
Heloísa, quando que é o próximo debate? Na verdade, o último debate.
Essa semana, dia 29. Semana que vem, dia 29. Quinta-feira, 22. Quinta-feira. Que dia é quinta-feira? Vamos ver aqui.
Dia 22, né?
Isso mesmo. Quinta-feira, agora.
Bora. Vamos. Então, esse é a grande chance de ter alguma virada significativa, né? Claro, pode acontecer alguma coisa na semana final, mas o debate, os debates nos Estados Unidos costumam ser muito importantes, né?
Esse ano, mais do que qualquer outro, né? Com a pandemia. Agora, é importante também a gente prestar atenção aí que a gente já passou de 23%, 24% de votação. Assim, o voto antecipado está tão grande esse ano, tão grande, tão concorrido, que já votaram agora um volume de votos equivalente a 23% de todo o volume de votos da eleição passada. Então, um quarto das pessoas já votou, se ficar só nisso. Eu acho que a gente vai ter uma participação muito maior esse ano com essa história do voto pelo correio. Por outro lado, vai ter um problema muito maior para a contagem dos votos, tentativa de anular voto. Vai ser uma enxurrada de manobra. Observador republicano dentro do centro de contagem de voto tentando anular voto. Vai ser uma...
Heloísa, só para a gente entender, porque no dia da apuração vai ser uma confusão. Mas, muito provavelmente, se o Biden ganhar na apuração dos votos, ele não perde no voto pelos Correios, né? Porque quem está indo votar nos Correios...
Olha só, essa conta toda aí é complicada. É, não é que os votos pelo Correio começam a ser contados depois que fechou a urna. Não. Em poucos estados, na Pensilvânia, por exemplo, só pode começar a contar depois de fechar. Mas em vários estados, a contagem começou assim que os votos começaram a chegar. Alguns estados, a gente já sabe que o volume de votos democratas já é muito maior pelo Correio do que o de republicanos, porque já está, os votos já estão chegando e já estão sendo contados. Mas em alguns estados, você só vai contar depois, o que vai ser o caos completo.
Vai ser um caos completo.
Vai ser uma zona.
Eu achava que eles iam ser contados todos depois. Estava aqui.
Depende do, para variar, sabe aquela história? Cada estado é uma regra. Isso também. Cada estado é uma regra. Então, eu estava fazendo uma lista agora. O que, que vai acontecer nos principais estados, os tais dos estados pêndulo, né? O Arizona começa a contar 14 dias antes de encerrar a votação. Wisconsin exige um monte de comprovação para você votar. Por exemplo, você vai votar pelo correio. Na hora de pedir o voto eletronicamente, você tem que mandar uma cópia, subir uma foto sua, de um documento seu. Quantos idosos sabem fazer isso? Entendeu? Então, teve uma mulher que comprou uma máquina, botou em casa, começou a chamar todo mundo, vem aqui que eu tiro a sua foto e mando.
Olha só que loucura.
Para a galera votar, né?
Para a galera poder votar, entendeu? E em 2018, a gente teve primárias para eleições locais e tudo. Então, essa experiência do voto pelo correio já rolou. E em alguns estados foi o caos. Então, pode ser um caos de novo em alguns estados. Parece que o que está melhor preparado para enfrentar tudo isso é o Arizona, dos estados pêndulo. É o que está mais com tudo azeitadinho, tudo arrumadinho. Mas na Georgia começou a votar antecipado. Teve um monte de problema com as máquinas de votação. Fila de 11 horas. 11 horas para você chegar na sua vez de votar. Agora diminuiu, está bem melhor. A fila média...
O império decadente. Olha só, a Márcia Simondri está dizendo respondeu, que o Rovai... Né? Rovai, não sei se tem um pretexto com essa pessoa, o Menon, né? Porque o Simão estão em vários estados. Eu nasci em Maringá, terra do Moro, mancha na minha biografia. Um beijo para você do mesmo jeito, Márcia. Ana Prestes, me diz aí, quais são as tuas expectativas em relação a essa eleição americana?
Eu acho que são muito parecidas com a Heloísa. Tenho acompanhado, inclusive, os debates da Heloísa com o Breno, né, aqui na Fórum, sempre sobre essas eleições americanas. Tenho pouca esperança de grandes mudanças no cenário internacional, mesmo com o Biden. Acho que sou bem pessimista nesse sentido. Mas eu acho que é muito provável a vitória do Biden. Tá muito, inclusive, por essas apurações que já tem. A gente já tem mapas, né, de delegados de alguns estados. É uma probabilidade grande de vitória dele. Depois de eleito, aí vai ser uma nova uma nova batalha, né? Entre os democratas, inclusive. Isso já se percebe, né? Por exemplo, quando ele vai para o debate, aquele único debate até agora com o Trump, né? E ele se diferencia muito claramente, né, de alguns setores do Green, não sou do healthcare, não acho eu acho que a polícia tem algumas maçãs podres, ele chegou a falar isso, a polícia tem algumas maçãs podres, então não sou dessa agenda mais radicalizada do Black Lives Matter de refundação da polícia, ou seja, ele deixou muito claro o locus dele, né, entre os democratas, né? Então, eu acho que vai ser uma grande batalha. E eu penso que, isso que eu queria falar antes de terminar o programa, eu queria aproveitar a minha participação aqui hoje. Eu penso que essa América do Sul e América Latina, aí, que foi arrasada, né, durante esse período aí com Trump, um período de golpes que começou, inclusive, como a gente falou aqui, com o Obama mesmo, ela está reagindo. Eu acho que ontem foi um dia muito importante aqui na América do Sul, não só pela eleição na Bolívia, mas pelas gigantes manifestações no Chile, multitudinárias mesmo, manifestações na Plaza de Dignidad, uma gigante marcha que eles chamam de Minga, né, que chegou na Colômbia, cerca de 10 mil pessoas chegaram em Bogotá, saindo de várias partes da Colômbia, e uma vitória ontem também do binômio Arauz-Rabascal, da chapa do correísmo no Equador, que mais uma vez enfrentou mais uma tentativa de impugnação, e eu acho que até fevereiro vão tentar caçar essa chapa de todas as formas. Ou seja, Correia uma reação...
Vice, né? Só para explicar, o Correia seria o vice nessa chapa, né?
O nome dele ainda está lá de vice, eles ainda têm que fazer essa mudança do nome, mas já está permitida a mudança, né? Tem duas questões ainda de... Uma questão muito boba, assim, aparentemente, que trocaram a cédula de identidade que estava lá. Inclusive, ninguém está entendendo, assim, acham que pode ter sido até tentativa ali de melar o processo, né? Trocaram uma foto, a cédula do Arauz, por de outra pessoa. E essa questão da troca do vice-presidente, se pode ou não, né? Eles se inscreveram com o Correia ainda como vice e depois resolveram trocar porque o Correia foi condenado e também porque não aceitaram inscrição não presencial. Então, assim, eu acho que ontem foi um dia muito importante, sabe, aqui na América do Sul, porque a vitória na Bolívia não foi um fato isolado, há um contexto maior de uma reação mesmo dos setores progressistas em vários países aqui na América do Sul.
Olha só, Ana, eu queria acrescentar uma coisa. Eu acho que aqui a gente também tem possibilidade de mudanças importantes, com Biden ou sem Biden, porque, como a gente sabe, não houve nenhuma vez nenhuma mudança séria, importante nesse país, que tivesse vindo de uma proposta de um presidente, ou mesmo do Congresso. Né? A lei dos direitos civis só foi adotada pelo Lyndon Johnson por quê? Porque milhares e milhares de pessoas estavam na rua lutando por ela. Né? E o que a gente viu nesse verão aqui, eu acho que isso pode muito bem se repetir e forçar o Biden a tomar atitudes que ele não estava imaginando que teria que tomar. E eu acho que é assim, a luta democrática nesse país aqui se dá dessa maneira. A gente está chegando num ponto de concentração de renda aqui tão absurdo que eu acho que a gente vai ter mais briga, mais pressão popular do que a gente viu nas últimas décadas. Porque assim, o contraste está impossível, está inacreditável. Se você imaginar que você vai para qualquer cidade desse país, você vai para Austin, Texas. Sabe o que é Austin, Texas? É uma cidadezinha deste tamaniquinho. Você vai no centro da cidade, tem um monte de gente morando em barraca. Os centros das cidades americanas estão ocupadas de sem-tetos. Quanto tempo mais você acha que isso pode ficar assim? Eu moro aqui há 32 anos, nunca tinha visto isso. Então, nos últimos, desde da crise de 2008 para cá, esse esgarçamento da realidade aqui se agravou de uma maneira muito forte. Então, isso vai ter consequências, isso não vai poder ficar assim. Eu acho, eu sinto... Essa, como o Rovai fala, assim,
tem essa sensação também. 2020 não foi um ano qualquer, né? A pandemia.
Não, 2008 também não foi, não, viu?
E a pandemia e as gigantes manifestações, né? E não só as gigantes manifestações, mas isso que você falou, uma certa atomização, né? Mesmo pequenos grupos reunindo em cidades, né? Ou seja, um espalhamento geral dos protestos, isso vai ter um impacto, tem tido, sim, um impacto muito importante na política norte-americana. E que pode fazer essa diferença aí no embate entre os democratas, né?
Acho que a eleição do Biden não vai acalmar esta,
sim,
esta
também
chama,
acho.
Entendeu? Porque ela não tem a ver com ele, com o democrata no poder, sabe?
Exatamente.
Muito bom. O que temos mais aí, Dri? Estamos chegando...
Chegamos aqui, tem comentários aqui, tinha gente perguntando aqui, querendo saber, e essa rápida recuperação do Trump da Covid, como que foi isso, Heloísa? Estão perguntando. Tem aqui também... Rovai, você não acha que se as coisas continuarem com essa inflação escondida pela mídia corporativa, no ano que vem o povo não vai para as ruas no Brasil inteiro?
Eu
acho. A gente
acho.
Falava aqui dos preços dos alimentos no Brasil, que estão absurdos.
Heloísa, né? Só para você ter uma ideia, ontem eu fui fazer uma lasanha aqui em casa, já contei essa história, mas você não estava. Aí eu fui no mercado e pedi a mussarela, como eu sempre peço, não vou ler o preço, tanto de mussarela e tanto de presunto. Aí eu cheguei aqui, eu falei, pô, a conta foi alta, fui olhar os preços. Sabe quanto o quilo da mussarela? Que R$59.
Nossa.
O presunto custa R$19,90. Pra você ter uma ideia do preço.
Nossa!
A mussarela é 3 vezes mais cara que o presunto. Aí eu falei, meu, como assim? Não sei o quê. Eu coloquei.
Importada?
Aí eu tava achando que eu tinha tomado um tombo no mercado. Tava falando aqui no chat, todo mundo, não, aqui tá 69,
na zona sul do
aqui
Rio,
tá
45. 49,
cidadezinhas do interior da Bahia.
Por que, gente?
55. Então, nós chegamos num ponto, Heloísa, que, e Ana, na minha opinião, que a gente vai ter... essa inflação para os pobres, para a classe média baixa, vai botar as pessoas na rua. É diferente, porque assim, classe média baixa come pizza. Tá, vai ser impraticável comer pizza com um domingão na família, sabe? Não vai dar mais. A classe, os pobres, quando comem arroz e feijão, está muito caro, o óleo está R$7 a latinha de óleo. Está tudo muito caro. Isso vai provocar. E eles estão segurando aumentos, estão reduzindo salários na ponta. Não, é assim, é a tempestade perfeita. Sem auxílio emergencial, vai ter rua no Brasil em 2021, na minha opinião.
Não, tá demais. Só para não deixar sem resposta a pessoa que você falou aí, essa internação do Trump, ele teve Covid, acho que ele teve sim, acho que não foi tão forte como se imaginava. O médico foi super cauteloso, internou para acompanhar o quadro dele, ele melhorou e tá aí. Tá aí. De comício em comício.
Vida normal, né? E, Ana, o que, que você acha dessa alta? Você acha que vai ter rua o ano que vem?
Não sei, eu não sei se vai ter, mas eu quero que tenha.
Se vai ter outra coisa, né?
Tem que ter. Bom, não sei, É um impasse, né? Parece que há uma certa paralisia, assim, né? De mobilização social. Vamos ver como é que vai ser o resultado dessas eleições, dessas eleições municipais. Inclusive, os nossos interlocutores lá fora também ficam toda hora perguntando para a gente, do mesmo jeito que a gente fica querendo saber da eleição da Bolívia, da eleição dos processos da Colômbia, ficam todo dia nos perguntando, e essa eleição... essas eleições municipais no Brasil, vai haver uma reação nas urnas, à situação, né, ao bolsonarismo, a como foi tratada a questão da pandemia, a questão da economia. A gente sabe, e por todas as análises, que o auxílio emergencial, ele deu um colchão aí, né, de conforto para o governo em relação a esse atrito mais intenso, que os meus avós me ensinaram, que todos os que lutaram antes da gente ensinaram, né? Que a carestia que levanta o povo, né? Eu aprendi isso com a minha avó, que enfrentou aí várias décadas de resistência no Brasil. Então, a expectativa é que realmente as pessoas, elas vão... Vai haver uma espécie
Quem
de ebulição
social. Quem é a sua avó, Ana Prestes?
Minha avó é a Maria, Dona Maria, Maria Prestes.
É isso.
Militante desde os 11, 12 anos, lá em Pernambuco. E meu avô foi um grande lutador social também nesse país, né? Foi Luiz Carlos Prestes. Ah. E eu aprendi essa palavra carestia com eles, né?
Eu até outro dia estava brincando,
engraçado que usa essa palavra.
A Adri falava carestia, eu falei, temos que resgatar a palavra carestia, jogar no título. Carestia de novo.
Arroz, feijão, saúde e educação.
Né, Luísa?
Né?
Década de 80 na veia. É, eu
minha avó falava, tinha uma pichação que eles faziam, que era leite, carne e pão. Era pela carestia e era uma alusão a Luiz Carlos Prestes, né? Então a gente escutava isso deles verdade. Contando, né? Que eles pichavam leite, carne e pão.
Ai, que bacana.
É olha só, LCP. Olha só, eu escrevi um texto esse final de semana e depois dei umas tuitadas aí falando, eu começo a achar que as eleições de novembro serão mais interessantes para a gente do que eu imaginava num primeiro momento. E estou falando isso por quê? Porque eu olhei os resultados da pesquisa nas capitais da popularidade do Bolsonaro. Ele está com popularidade mais alta nas cidades menores. Nas grandes cidades, a pedra já caiu no lago. A pedra já caiu no lago e ele está, por exemplo, São Paulo é 30% de ótimo e bom. Tem Salvador é 18%. Minas, BH é 32%. A pedra já caiu no lago, eu preciso saber até onde essa pedra vai levar os raios para impactar na opinião pública. Ele já perdeu popularidade nos setores, nas grandes cidades e nas regiões metropolitanas. Por isso, por exemplo, em Diadema, quem lidera é o Felipe. Em Guarulhos, quem lidera é o Eloy Petat. Estou falando aqui de São Paulo, que eu conheço mais, mas em Contagem, quem lidera é a Ana Prestes, me
Marília
ajuda.
Campos.
Marília Campos.
Marília.
Com 40% dos votos contra 4% do segundo colocado. Pelo menos a pesquisa que eu vi. Em várias cidades de região metropolitana já começam a aparecer isso. Nas capitais, por exemplo, Manu está liderando em Porto Alegre. Não se esperava isso. Se esperava Manu indo para o segundo turno, com muito esforço. Tem uma sensação de que esse tiro da extrema-direita está se mostrando mais curto do que parecia no primeiro momento.
A gente tem aqui dois vídeos que a gente
acabou... Só para a gente encerrar mostrando, né? Olha só esse vídeo do Camacho, Ana Prestes e Luiz Carlos. Este é o
impagável.
É o maior golpista. Mostra a foto dele no dia do golpe na Bolívia. Eu tinha pedido para separar. Olha o que ele fez.
Bíblia, entrou, né? No... E aí
exatamente. Entrou no palácio armado, pôs a Bíblia no chão, tomou o poder lá com a polícia, com o exército e tal. Este cara foi candidato ontem, e Camacho. Camacho, besitos desde Brasil.
Ou seja, não é assim, né? Não basta chegar lá e tomar o poder, né? Não é só isso, né?
E tem aqui também outro
vídeo. Chora, Camacho.
Outro vídeo aqui.
Esse vídeo da.
E cadê o Evo? Alguém já. Falou
com o Evo ontem fez uma declaração, né? Ele fez
ele
uma.
Deu uma entrevista.
Deu uma entrevista quando não estava anunciando o resultado. Ele fez uma pequena fala: paz, precisamos de tranquilidade, mas o Arce ganhou com mais de 15% dos votos da eleição na Bolívia. Agora é só aguardar os resultados e ficar em paz. Mas eu até queria ouvir a Ana sobre isso antes da gente encerrar.
Então,
eu queria saber como é que está essa relação do Evo com o Mas. Porque ela ficou um pouco abalada, né, quando ele deixou o país.
Só antes de falar disso, eu me chamou a atenção, não sei se você viu a entrevista do Evo ontem, em que ele faz uma fala de temos que unir todo o país, aí ele fala dos empresários, trabalhadores, ele fez uma fala assim, de pacificação.
Sim.
Ele falou pouco, mas eu acho importante, foi o que mais me chamou a atenção na fala dele, quando ele fala de vários atores, atores que a gente sabe que, que estão do lado de lá, né? E, que apoiaram o golpe, inclusive, e que ele chama, ele fala de uma grande mesa de negociação nacional e tudo. O MAS, assim como qualquer outro grande partido, ele é cheio de diferenças internas também, eles têm as diferenças internas deles, principalmente porque o MAS ele é uma espécie de movimento, né? Você mesmo já falou aqui no início do programa como que surgiu aí essa história do MAS, né? E da liderança do Evo dentro do MAS. Eles têm sim as diferenças entre eles. Na época do golpe, ficou claro, não sei se vocês lembram, por exemplo, a COB, que é a Central Obreira, ela chegou a chancelar a renúncia, né? Lembra? Vocês lembram dessa diferença? Isso tudo eles foram tratando ao longo desse um ano, né? A gente sabe que parece que o Choquehuanca e o próprio Evo, eles têm as diferenças entre eles, né? O Lúcio, a imagem que a gente tem, que é o Luiz Arce, é de uma figura mais da paz, mais conciliadora, né? Mas que entre eles ali, os setores indígenas, há também as suas diferenças de abordagem, de método e tudo, né? A gente percebe que o Arce não falou ainda nada sobre Evo, até porque a vitória ela não é oficial, né? Ela não existe uma vitória oficial ainda, assim, tá apurado os votos, ganhou, etc. Então, existe muita cautela, muito cuidado nisso aí. Mas eu não acho que é o caso de a gente ficar valorizando essas diferenças entre eles, são diferenças que qualquer militância e direção tem no seio da sua organização, e que eles têm que resolver entre eles, e que eles demonstraram uma capacidade de unidade, de superação muito importante, justamente para conquistar essa vitória.
Olha, o Bira Mota está lembrando aqui da prefeita de esquerda da cidade boliviana de Vinto, que foi agredida por radicais, vocês devem lembrar, acho que rasparam o cabelo dela, agrediram, bateram muito, foi um vídeo que viralizou na época. Ele disse que ela foi eleita com uma votação estrondosa para senadora. Foi. Então, é assim, a redenção mesmo, né, em alguns aspectos, daquilo que os povos indígenas não deixaram barato. É muito bonito ver como os indígenas são muito organizados. Quando eu estive na Bolívia já uma meia dúzia de vezes, né, tive e visitei por dentro as regiões do Chapare ali, é impressionante aquela região do Chapare, que é uma região do Evo, como eles têm aquela organização de muitos sindicatos espalhados pelo território, não é? E esses sindicatos atuam como se fossem em rede, e você consegue ver a lógica de redes do ponto de vista do território para esse tipo de ação. Quando o Evo foge, o que ele faz, né, Ana? Ele vai para o Chapare. Lá ninguém ia pegar ele, não marcha, velho. Os caras são impressionantes. Eles.
Saíram até umas fotos na época, né, dele na casinha lá dentro.
Na casinha. Eu tive lá, quem me levou para conhecer foi a Leonilda Zurita, que era só uma líder cocaleira à época, e depois se elege senadora, e acho que deve ser senadora até hoje. Por Chapare. As votações no Chapare naquela época foram de tipo 90% dos votos, 95% para o MAS. Eram assim, então, nós estamos falando disso, foi resgatado de algum jeito. Viva a Bolívia! E vamos encerrando mais um fórum.
Vai, só uma última coisa. Você que conheceu tanto a Bolívia por dentro e percebeu essa forma deles, até pela dinâmica geográfica do país, né, dessas pequenas organizações, uma coisa que sempre me impressionou lá foram as rádios comunitárias. Eu acho que eles são os países que mais têm rádio comunitária. Assim, todo cantinho tem uma rádio. E eles têm uma rede dessas rádios que é um fenômeno, e que a direita não consegue impedir a comunicação deles, e é um dos elementos da vitória e da manutenção, né, da consolidação da vitória do MAS.
E elas funcionam como funcionam as rádios da Amazônia, para dar recado, para contar a coisa que vai acontecer, de vizinho mandar recado para outro vizinho que vai chegar, que está pegando um negócio. É muito interessante, e eles não têm mídia, a mídia tradicional deles é muito fraca, né, Ana? Então, também tem isso. Eles não têm uma Rede Globo de televisão, por sorte. Gente, são 12 horas e 48 aqui nas Baixadas Santista. Então, desde Baixada para Nova York. Está em Minas, Ana? Está em Brasília?
Brasília, né?
Brasília?
Brasília.
E Brasília, conexão Brasília-Nova York-Santos.
Opa! Isso aí, uma ótima tarde para todos. Um beijo.
Tem gente querendo dar tchau.
Alguém que ouve tchau vem dar tchau.
Tchau. Tchau. Vem aqui do lado do papai, então, já que você quer dar tchau. Tchau, gente. Valeu.
Beijos. Beijo.
Até amanhã.
Tchau, gente.
Tchau. Beijo para todos.